Você está ouvindo Feijoada Completa.
Da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar.
A composição é de Dolores Duran e Tom Jobim, e essa voz, é claro, é de Gal Costa. Esta é Estrada do Sol.
Olha, Claudinho, um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostra as dificuldades que as mulheres ainda encontram para se inserir no mercado de trabalho. E os dados foram divulgados nessa semana.
Paula, é uma realidade cruel. As mulheres, em geral, são mais qualificadas, mas mesmo assim têm menos vagas disponíveis no mercado e ganham menos do que os homens que exercem a mesma função.
Claudinha, tem um ponto que, quando a gente fala de mulheres, a gente não pode deixar de falar, é que mesmo dentro das mulheres não existe igualdade. Se as mulheres como um todo têm dificuldades, as mulheres negras têm ainda mais dificuldade para conseguir emprego, para serem bem remuneradas. A gente tem vários dados, não só com relação a emprego, por exemplo, é questão de violência. Nos últimos 10 anos, aí a gente teve um aumento de 54% na violência contra mulheres negras, enquanto com as mulheres brancas houve uma redução de 9%. Quando a gente fala de desigualdade salarial, a gente fala mulheres ganham aí 30% a menos do que os homens. Na verdade, a gente está falando das mulheres brancas, porque se você for pegar as mulheres negras, é muito maior essa desigualdade salarial, também o acesso ao emprego formal. Então, a gente não pode deixar de fazer esse recorte, de falar da questão específica das mulheres negras. E para falar um pouquinho sobre isso com a gente, está aqui na ponta da linha a Joyce Bell, que é arquiteta, ela é feminista negra e é também colunista do site Justificando. Uma boa tarde para você, Joyce. Vamos começar falando um pouquinho aí dessa dificuldade maior vivida pelas mulheres negras no mercado de trabalho, em conseguir o emprego formal. Como é que acontece isso?
Bom, primeiramente, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todo mundo que está aí no estúdio. A gente está sempre falando sobre interseccionalidade, né, dentro da pauta do feminismo negro, porque é muito importante a gente pensar que nós mulheres não somos um grupo homogêneo, nós temos características diversas, e as opressões, né, no caso o machismo, ela vai acontecendo de forma conjunta, de acordo que você muda a caracterização das mulheres, né? Então, no caso das mulheres negras, a gente está exposta ao problema do racismo, que é uma das opressões mais fortes e visíveis que a gente tem na sociedade, e juntamente com o machismo vem o machismo também. Isso limita muito as condições de mobilidade social das mulheres negras, dificulta muito o acesso à escolaridade adequada, dificulta muito o nosso acesso aos postos de trabalho mais elevados, e infelizmente acaba contribuindo de maneira decisiva com o grande quadro de desigualdade que a gente tem nos espaços sociais e no mercado de trabalho como um todo.
Joyce, em relação, por exemplo, às seleções para vagas, a entrevistas, como é que processos seletivos em geral no mercado de trabalho? Em que a mulher negra tem dificuldade especificamente, que às vezes o conjunto geral de mulheres não sofre tanto?
A gente tem já de saída a questão que o racismo coloca nesse assunto, que é a questão da aparência. Então, o racismo construiu, participou, enfim, implantou uma construção social que acredita que as pessoas negras naturalmente não têm boa aparência. Então, quando você vê uma vaga de trabalho onde se pede boa aparência, a gente já sabe que é uma vaga que tem um corte ali através da raça. A questão também da experiência de trabalho, da escolaridade, porque em geral, como a gente tem essa limitação desde muito cedo, então muitas vezes você chega com 30 anos para disputar uma vaga, com uma mulher branca, por exemplo, e ela tem uma vida profissional muito mais ativa do que a das mulheres negras. Isso acaba empurrando, inclusive, muitas de nós, a grande maioria, para trabalhos informais, empreendedorismo, trabalhos autônomos, porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele fecha muito mais portas do que abre.
Acaba que o empreendedorismo acaba sendo uma solução para isso, é isso, né?
Exatamente. Na verdade, é um escape, né? Como você não consegue se inserir no mercado de trabalho formal e você precisa dar conta da família, dos afazeres, né? Tem números aí, pesquisas indicando que as mulheres negras também são maioria na chefia dos seus lares, o abandono de pais também é maior quando o casal é composto por mulheres negras e um homem, ou branco ou negro. Então, a mulher negra ela tem essa função de chefia de lares. E aí, quando você não consegue uma vaga de emprego formal, você acaba tendo que recorrer para o empreendedorismo, vender quitutes, vender... Isso é histórico, né? Isso a gente observa aí desde o período do pós-abolição. A gente vem tendo muito mais frente de trabalho dentro do empreendedorismo do que no mercado de trabalho formal.
E acaba que o desgaste para a mulher e a falta de reconhecimento de direitos é muito maior dentro do trabalho informal, né?
Com certeza. Inclusive, dentro da questão do empreendedorismo, a gente também observa uma desvalorização do trabalho da mulher negra. Então, uma empresária branca, muitas vezes, ela consegue chegar a determinados êxitos que a empreendedora negra não consegue. A partir do momento que a pessoa associa a imagem da mulher negra ao produto que está sendo oferecido, ao serviço que está sendo prestado, isso já desvaloriza muito. Então, a remuneração vai ser muito diferente do que a de uma empreendedora branca, por exemplo.
Joyce, uma dúvida. Nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho, que dificuldades que a mulher negra tem em relação ao relacionamento com os colegas e também em relação a galgar postos, a ascensão profissional?
Certo. Olha, eu costumo dizer que no mercado de trabalho é onde a gente tem as maiores derrotas para a estrutura racista. Existem muitas nuances na manifestação do racismo que a gente não consegue apurar, não consegue contabilizar, na verdade, né? As pessoas acham que racismo ele se manifesta só quando você xinga uma pessoa negra de algum apelido pejorativo, ofensivo, enfim. E, na verdade, não. O racismo também se dá por práticas, por conjuntos de discriminações diversas. E aí a gente tem duas dificuldades. A primeira é a conscientização dessas mulheres negras, porque nem toda pessoa negra, ainda que tenha consciência racial, tem uma percepção mais aprofundada para conseguir verbalizar o que está acontecendo com ela. O segundo, que quando ela consegue, ela tem uma certa habilidade para entender essas nuances, ela não tem a quem recorrer. Então, a gente observa no ambiente corporativo um afastamento, um isolamento das pessoas negras em geral, mas da mulher negra mais especificamente. A gente percebe muitos boicotes, muita desvalorização do trabalho que ela faz, e ela vai ter, com certeza, pelo menos três vezes mais dificuldades de conseguir ascender dentro daquele ambiente do que uma mulher branca ou do que um homem negro.
Agora, a gente está levantando vários problemas que precisam ser solucionados rapidamente. Agora, como fazer, né? Como solucionar essas questões e principalmente no tempo que seria necessário, que seria o quanto antes melhor, né?
Exato. A sociedade precisa, primeiro de tudo, aceitar que nós vivemos em uma sociedade que foi construída em cima de um alicerce que tem o machismo, que tem o racismo, tem opressões ali atuantes que foram mudando todas as relações. Então, a gente pode, de repente, não ter criado o sistema tal qual ele é hoje em dia, mas a gente tem a responsabilidade de, a partir de agora, se conscientizar e melhorar, porque a desigualdade que é fruto dessas opressões, ela acaba atingindo a vida de todo cidadão. De alguns vai atingir mais, aqueles que estão dentro dos grupos minoritários, como as mulheres, como as pessoas negras, como as pessoas LGBTs, vão sofrer diretamente as ações dessas desigualdades. Mas também, por outro lado, a sociedade, a população branca também acaba tendo que lidar com determinados problemas que são consequências disso. Então, a gente precisa traçar ali um conjunto de políticas públicas para erradicar esses problemas, mas a gente também tem que pensar na questão da educação. A educação tem que ser libertadora, tem que ser esclarecedora, para que a gente forme cidadãos e cidadãs mais conscientes, mais lúcidos, que aceitam a diversidade e que conseguem viver sem essa sombra das manifestações racistas e machistas e homofóbicas e tudo mais.
Ei, Joyce, tomara que eu ainda veja esse dia chegar, viu? Eu sou otimista.
Trabalhando para isso.
Muito obrigado pela sua participação, Joyce Beth, feminista negra, arquiteta, colunista do site Justificando. Um abraço, bom fim de semana. Obrigado por ter prestigiado aqui o Feijoada Completa.
Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo. Ótimo fim de semana.
Está ouvindo a Vanessa da Mata cantando Vermelho, composta por ela mesma. Bom, e as mesmas dificuldades presentes no mercado de trabalho se repetem com as mulheres que resolvem abrir um negócio. A gente estava até agora há pouco falando sobre a questão de o empreendedorismo acabar sendo uma saída para muitas mulheres negras que têm mais dificuldade a ir para o trabalho formal, mas de qualquer forma também é uma saída às vezes para as mulheres em geral e também, que também sofrem dificuldades até mesmo para abrir um negócio. A Ana Fontes, que é fundadora da Rede Mulheres Empreendedoras, fala com a gente agora sobre esse assunto. Ana, uma boa tarde para você. Começa explicando um pouquinho para a gente sobre quais as dificuldades enfrentadas, em particular, pelas mulheres na hora de abrir um negócio.
Boa tarde aos seus ouvintes. As mulheres, elas estão empreendendo mais. De 10 anos para cá, o volume de mulheres abrindo seus próprios negócios aumentou significativamente. As mulheres brasileiras são as que mais empreendem no mundo, segundo a pesquisa GEM. E elas carregam uma parte das dificuldades que são características da dificuldade das mulheres em geral. Elas têm que administrar o negócio, cuidar da família, cuidar dos filhos, todas essas responsabilidades por equilibrar, né, família, casa e o próprio negócio. Ela ganha em flexibilidade quando ela está empreendendo, porque ela consegue fazer os próprios horários, mas ela acaba trabalhando mais, né? Porque quem empreende acaba trabalhando mais do que nas corporações, porque você tem uma dedicação muito maior, principalmente nos 3 primeiros anos dos negócios. Essas mulheres, as grandes dificuldades dessas mulheres que empreendem hoje são a questão da gestão financeira, né, que é capacitação para gestão financeira, porque é uma questão muito mais ligada à construção da sociedade, de que as mulheres não estão no território das finanças, então elas acabam, por questões de autoconfiança, não assumindo a gestão financeira dos negócios, e isso tem consequências. E é uma das grandes dificuldades trabalhar capacitação para essa questão. A segunda dificuldade é que, por conta do tipo de negócio, por conta de questões relacionadas ao mercado financeiro, essas mulheres têm menos acesso ao crédito do que os homens. Essa é uma outra realidade também que elas sofrem. E uma outra dificuldade também que essas mulheres têm é de conseguir fazer com que seus negócios mudem de patamar. O crescimento dos negócios acaba sendo prejudicado muito, muito relacionado ao fato de que elas têm que fazer essas duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho aí para conciliar casa, família, filhos e tudo mais.
Ana, existe alguma dificuldade, por exemplo, na mulher empreendedora que coloca a família também nesse empreendimento? Existe muito isso, né? A mulher que se junta com o marido, ou Sim. que trabalha com o filho, com a filha. Essa mistura da relação familiar com a relação profissional, às vezes ela surte algum tipo de dificuldade?
Sim, com certeza. Hoje quase 40% das mulheres têm como sócio o marido. Não necessariamente ele é o sócio atuante no negócio, mas ele faz parte da sociedade. As mulheres, por característica, como elas têm essa coisa mais de visão humana, mais de colaboração, elas acabam empregando mais familiares e amigos. E isso, sem dúvida, tem uma consequência no negócio. Eu faço uma colocação que eu acho que é super importante, assim, nunca contrate alguém que você não pode demitir. Se você não tiver condição de demitir essa pessoa, evite de contratá-la. E um parente é sempre essa dificuldade. Você pode contratar e depois, se não der certo, você tem uma dificuldade enorme para demitir essa pessoa.
Até porque, então, às vezes você quer demitir o sócio, mas não quer demitir o marido, né?
Exato, exato. A gente brinca assim, que muitas vezes elas acabam deixando o marido um pouco de lado, né? Tentando não envolver tanto na sociedade, não demite ou não tira o sócio, mas ela acaba assumindo todas as responsabilidades. E já ela acaba, às vezes, trabalhando mais, porque ela não quer demitir aquela pessoa e acaba trabalhando mais.
E já fazendo a dupla, a tripla jornada, né, Ana? Agora, a Rede Mulheres Empreendedoras defende algum tipo de incentivo que possa ser dado especificamente para as mulheres empreendedoras?
Sim, nós gostaríamos muito, a gente trabalha com, desde oferecer para as mulheres conteúdo de qualidade, capacitação para desenvolvimento do negócio, mentoria e uma série de eventos para ajudar essas mulheres a empreender. Nós gostaríamos que, a exemplo do que tem nos Estados Unidos, é algo que a gente vem trabalhando bastante, a exemplo do que tem nos Estados Unidos, o governo tivesse uma política afirmativa que, para micro e pequenas empreendedoras, tivessem como se fosse um caminho mais rápido para fornecer para grandes empresas. Nos Estados Unidos, até 10% das compras das grandes corporações, eles recomendam que seja feita em pequenas empresas lideradas por mulheres. E a gente gostaria muito disso aqui no Brasil, porque, na verdade, as mulheres geram, elas têm esses negócios, mas elas precisam muito de mercado. E você ter um acesso às grandes corporações seria um caminho mais interessante para que elas pudessem ganhar mercado, melhorar faturamento, melhorar performance.
Ok, Ana, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa. A gente falou com Ana Fontes, que é fundadora da Rede Mulheres Empreendedoras. Uma boa tarde e um bom fim de semana para você.
Boa tarde, bom fim de semana.
Agora vamos falar de coisas interessantes que acontecem em Brasília.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Quem está na linha com a gente é a Carol Nogueira. Carol, uma boa tarde para você. Será que finalmente vai acabar aquela expressão marido de aluguel? Existe um curso de marcenaria, conserto, feito para as mulheres, é isso?
É isso mesmo, Paula. Boa tarde, gente. Obrigada por receber a gente mais uma vez no programa. Boa tarde, Claudinho, também.
Boa tarde, Carol.
Pois é, a gente vai falar hoje, então, nessa Semana da Mulher, né? No Quadrado a gente tratou desse assunto durante a semana. Ontem a gente fez um post sobre vida das mulheres, sobre o feminismo e a dificuldade que algumas mulheres ainda têm de se entender como feministas, né? Ainda existe essa polêmica aí sobre o que é ser feminista, se feminista é o contrário de ser machista, né? São pessoas que acreditam aí numa, sei lá, superioridade feminina. E a gente tentou um pouco discutir isso no site também, desfazer esse mito e mostrar coisas aqui que acontecem aqui em Brasília e que mostram, na prática, a superação desse conceito de que exista coisas para homens, coisas para mulheres. A gente está trazendo, então, um post que foi até a Lara, uma colaboradora da gente no site, que escreveu falando do Fenda Maria. É um curso que existe há algum tempo, criado por uma moça que é filha de um dono de uma loja bem antiga de ferramentas, de equipamentos, em Valparaíso. Ela herdou, acabou herdando essa loja, que era do pai dela, que vendia essas ferramentas, e ela se apaixonou, enfim, conviveu com esse universo masculino dururante a vida dela toda, e queria introduzir esse tema, né, esse assunto que tradicionalmente é tão masculino, no universo das mulheres, no universo feminino. Então, ela criou esse curso que não é só exatamente um curso de marcenaria. Ele é um curso mesmo para familiarizar as mulheres com esse universo dos consertos, das ferramentas. Então, ela tem cursos em que ela ensina a fazer objetos de marcenaria, ela tem cursos em que ela ensina a fazer consertos, esses consertos mais básicos de casa mesmo, trocar um chuveiro, quer dizer, básicos na teoria, né? Porque para mim não tem nada de básico isso, não acho nada básico, acho bem difícil, estou precisando fazer esse curso, inclusive.
Tô querendo muito fazer o curso também, viu, Carol?
Pois é, porque, e é mesmo, né? A gente cresce, nós mulheres, mesmo da nossa geração, né, Paula? A gente cresceu achando isso assim, um bicho de sete cabeças. Trocar um interruptor, ou fazer, trocar uma lâmpada, às vezes, fazer um pequeno conserto, né?
Mas você vê, assim, os meninos, desde criança ali, pelo menos na minha infância, foi um pouco assim, abrindo brinquedo, vendo como funciona, enfim, super interessante, mexendo em tudo, e a gente não, né? Então, é claro que na vida adulta isso também se traduz em uma dificuldade maior em lidar com esse tipo de coisa, né?
É engraçado. E aí tem essa coisa da ocupação do espaço, né? Como se a gente dependesse de um homem para vir fazer isso pra gente, né? Eu acho que não tem nada de mais numa gentileza, numa pessoa poder fazer uma coisa pela outra, tanto homens quanto mulheres. Então, achei super legal essa iniciativa dela de criar esses cursos, de criar esses espaços para mulheres também. É como se fosse o que os meninos aprendem, talvez com o pai, com o tio, aprendem fazendo, é a nossa oportunidade de aprender também. No site, a gente também está dando a dica de uma esposa de aluguel, entre aspas, né? O nome dela é Cecília Bona, se não me engano. Ela tem uma empresa aqui em Brasília que chama Bona Conserta, que tem a ideia também, tem esse conceito de ir na casa das pessoas e fazer esses pequenos consertos, sendo que é uma moça, uma mulher que vai lá fazer isso. Enfim, como você falou, Paula, desmistificando um pouco essa ideia aí do marido de aluguel, né? Que pode ser uma moça que pode fazer, pode, deve, a gente tem, pode aprender e pode contratar outras mulheres para fazer esse tipo de trabalho também, né? Então, assim, eu acho que é um pouco da nossa contribuição para o Dia das Mulheres esse ano, que é, de um lado, repensar e desmistificar essa ideia que algumas pessoas ainda têm, uma ideia meio radical de um feminismo, como se fosse alguma coisa que quer tomar os espaços dos homens ou alguma coisa assim, e, de outro lado, mostrando mulheres que fazem isso na prática, que ocupam os próprios espaços e não respeitam, né? Não respeitam nesse sentido positivo, né? Essas ideias pré-formadas, esses preconceitos de que existem coisas que nós somos e que nós não somos capazes, né?
E não é tomar o espaço dos homens, né? É compartilhar desse espaço.
Exatamente. É também ocupar o nosso espaço, não depender de ninguém, né? Eu acho que é o jeito mais legal da gente viver, né? Se complementando e não um dependendo do outro, né?
Também acho, Carol. Apoiado.
Isso aí. Agora, passa pra gente, pra quem não conhece ainda, o seu site maravilhoso, passa o endereço aqui pra gente.
Claro, vamos lá. É www.quadradobrasilia.com.br. Só visitar lá, tem várias coisas. A gente, hoje, lançamos um texto novo falando sobre um espaço de coworking público aqui em Brasília. Já aí um pouco saindo do tema da Semana das Mulheres, mas tem sempre novidade lá no site. Passa lá para conhecer.
Ok, Carol. Obrigadão. Boa tarde. Bom fim de semana.
Obrigada a vocês, gente. Beijo.
Nós já podemos dizer que somos um.
Olha, Simone cantando Condenados, de Fátima Guedes.
E nessa fase do amor em que se
é. O filé é um tipo de artesanato característico de Alagoas e já foi consagrado como patrimônio cultural imaterial do Estado. É esse o tema de hoje no nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta.
Brasil de Ponta a Ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A produção do filé se concentra em municípios da região metropolitana de Maceió e é feita majoritariamente por mulheres, mas também tem homem nessa atividade. É uma atração turística e uma fonte de renda para várias famílias. A gente vai saber um pouco mais sobre o filé com a Edilene Farias Xavier, da Associação de Mulheres Rendeiras de Marechal Deodoro. Edilene, em primeiro lugar, eu queria que você me explicasse o que, que é o filé e me tirasse uma dúvida, se ele é uma renda ou um bordado, porque eu já vi dos dois jeitos e eu fiquei em dúvida.
Assim, a gente classifica ele como um bordado, porque ele é feito numa base que é semelhante à rede de pesca. E a renda, ela começa com fio e termina com o mesmo fio. E esse não, a gente tem que ter uma base e um bastidor que a gente chama de TA para poder bordar.
Certo. E por que, que ele se chama filé?
Olha, a gente já fez muita pesquisa, mas assim, não chegou ainda assim uma origem, alguém que conheça o porquê do nome filé. Eu sei que tem na França, tem na Itália, Portugal. Aí, assim, o nome filé, a gente não sabe dizer o porquê.
Mas assim, olhando assim, visualmente, qual é a diferença dele para outros bordados? Qual é uma característica que tem no filé que não tem em outros bordados?
Ah, pra gente assim é o colorido, né? A gente faz ele também neutro, uma cor só de duas cores, quatro cores, mas assim, quando tem oito cores, nove cores, assim, aquele colorido, pra gente aqui de Alagoas, é o que chama muita atenção, assim, até pra fora mesmo, quando a gente vai expor. O cliente, ele lembra logo, o filé de Alagoas, pela cor, vibrante também.
Certo. E como é que ele é produzido, bordado? Quanto tempo, por exemplo, leva uma peça para ficar pronta? Como é que vocês fazem? Cada pessoa faz uma parte ou a mesma pessoa faz o bordado inteiro?
Assim, tem pessoas que dividem, tipo uma toalha de mesa. Tem pessoas que, quando a família é em casa, faz no TA, né? Duas pessoas, três pessoas. Mas se a pessoa não tem quem ajude, faz só. Tipo assim, um americano, se for um ponto mais fácil, você consegue fazer um a dois no dia, mas é relativo de pontos.
E como é que vocês organizam na associação para vender esse material? As pessoas vão até vocês para comprar ou vocês colocam em pontos de venda, em lojas? Como é que é essa comercialização do bordado de vocês?
A gente tem associação, a gente também comercializa e também faz encomenda. Os clientes, aí os clientes pedem e a gente manda para o FedEx.
Clientes individuais encomendam para vocês?
É.
E as lojas também pedem esse material?
Pedem. Agora sim, a gente vende mais, assim, tipo Minas, São Paulo, Rio. Aqui é mais pro turista que vem passear, que muitas vezes leva uma lembrança para seus familiares, né? Aí quando é na encomenda, aí divide entre as associadas.
E essa encomenda geralmente é em grande quantidade, o pessoal pede uma quantidade maior.
É.
O trabalho de vocês também, tem estilistas de moda que pedem? Você já viu seu bordado em desfile, em alguma coisa assim? O pessoal da moda gosta do trabalho de vocês?
Gosto, assim, a gente desenvolveu uma coleção com o pessoal da Arte Sol, mas assim, mais voltado para a decoração. Porta guardanapo, jogos americanos, suflá, caixinhas de decorações.
Certo. E aí vocês vão inventando novos produtos para utilizar o bordado.
Tem.
Vocês veem isso aonde? Vocês pesquisam na internet? Vocês veem em revista? Como é que vocês têm ideias para nós?
É mais na internet, né? Porque, assim, revista mesmo de filé, assim, não tem. Assim, só quando sai mesmo a matéria, aí é que divulga mais. Mas, assim, pontos, como ensinar o filé na revista, é muito complexo, porque tem que ser mais ou no vídeo ou pessoalmente.
E essa é uma tradição que é passada de, por exemplo, de mãe para filha? Vocês aprendem com os seus familiares?
Sim, de mãe para filha, tipo assim, aqui onde eu moro mesmo, tem marido que faz junto com a mulher, com o filho, que é a sobrevivência de muitos.
Então não é exclusivo...
Geração em geração.
Certo, não é exclusivo para mulher, o homem também faz.
Também faz, né?
Bacana. E você já tinha falado que muita gente, o pessoal que vai aí para a região metropolitana de Maceió, acaba comprando, sabendo onde vocês estão e vão. Mas vocês também vendem para outros estados do país, não é isso?
Vende, é.
E vocês já venderam para outros países? Assim, já teve encomenda do exterior?
Olha, eu já vendi, eu pessoalmente, Edilene, individual, não pela associação. Eu já vendi para a França. De uma pessoa que estava na Praia do Francês, que eu também tenho uma lojinha individual. Aí eu consegui vender para uma moça da França.
Bacana. E qual é a renda mensal, em média, de uma rendeira da associação de vocês? Quanto que vocês conseguem tirar com essa produção do filé?
Assim, pela associação, eu acredito que muitos não tiram salário, não tiram. Mas, assim, a maioria que tem, que está na associação também tem seus individuais, né? Assim, tipo, uma tem um cliente certo, outra que até já tinha antes de associação, outras consegue seu cliente porque tem sua lojinha. Aí, em torno de um salário.
Certo, um salário mínimo, né?
É.
Certo. Agora, vocês enfrentam algum tipo de dificuldade pelo fato de a associação ser basicamente formada por mulheres? As pessoas respeitam as mulheres quando vocês vão para comercializar ou para resolver alguma questão burocrática? Ou é tranquilo? As pessoas já respeitam as rendeiras?
Não, tem um respeito sim. E quando fala em filé, na realidade vem mais aquela coisa de mulher, né? Mas a gente que mora aqui em Marechal Deodoro, a gente sabe. E tem muitos homens que fazem também.
Então, quer dizer, vocês acabam... O trabalho é aceito e a atividade de vocês também.
Também.
E os filhos, se interessam? Vocês acham que essa é uma arte que vai sobreviver por muito tempo? As crianças, os adolescentes, eles vão se interessando também por fazer bordado?
Eles se interessam também. Não todos. Eu tenho duas filhas e elas também sabem fazer muito bem o filé. Assim... E agora, uma está na faculdade, eu sempre falo assim, o filé é como uma base, você tem que se formar para ter outra renda. Porque a gente não sabe daqui para frente como vai ser. Só que assim, quem está nascendo hoje, tipo, nem todo pai está ensinando, nem toda mãe está ensinando com a qualidade que o filé tem que ter. Aí assim, a gente tem que ter esse cuidado para não deixar que a tradição morra, né? Porque é uma geração.
Então tá, Edilene, olha, muito obrigado e boa sorte para vocês. A gente conversou com a Edilene Farias Xavier, ela é da Associação das Mulheres Rendeiras de Marechal Deodoro, que é um município que fica na região metropolitana de Maceió, em Alagoas. Um abraço para você e obrigado por participar do nosso programa.
Eu que agradeço, obrigado.
Olhe dentro dos meus olhos, olhe bem pra minha cara. Você vê que eu vivi muito, você pensa que eu nem vi nada. Olhe bem pra essa curva do meu riso raso e roto. Veja essa boca muda, disfarçando. Jovens rugas.
conquistadas a duras penas, entre aventuras e fugas.
Observe a face turva, o olhar tentado e atento. Se essas são marcas externas, imagine as de dentro. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele dentro de rio. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele dentro de rio. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales.
Está ouvindo aí a música Na Pele, composta por Pitty e cantada por Elza Soares, com participação da própria Pitty. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco, no quadro Casa das Palavras, Beto Seabra mostra uma mulher que resolveu ser escritora na maturidade.
E no quadro Caldo Cultural, uma entrevista com Dé Mussolini, uma das fundadoras do Sonora, Festival Internacional de Compositoras.
Feijoada completa.